Bom dia, antes de mais, cumprimento todas e todos os senhores jornalistas, portugueses e estrangeiros. Aqui, como já perceberam, está o Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, o membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, o meu colega, Gerald Connolly, está a nossa Secretária-Geral da Assembleia Parlamentar da NATO, Ruxandra Popa, estou eu próprio, que sou o Presidente da Delegação Parlamentar da NATO do nosso país, do nosso Parlamento, e se me permitem algumas breves palavras, depois passarei, obviamente, a palavra ao Sr. Presidente, à Sra. Secretária-Geral, e, obviamente, nós responderemos a perguntas, se assim o entenderem. Primeiro, se me permitem, quero agradecer a aceitação da candidatura de Portugal para a realização da 67ª sessão anual da Assembleia Parlamentar da NATO. Nunca tinha acontecido. É a primeira vez que Portugal é anfitrião desta Assembleia Parlamentar, que é, obviamente, muito complexa e que envolve muitas pessoas e muitos meios, como já perceberam. Quero agradecer muito às pessoas que mais tiveram a ver com esta possibilidade, que é o meu colega Gerald Connolly e a senhora secretária, enquanto presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, e a senhora secretária-geral da Assembleia Parlamentar. Depois quero agradecer e elogiar o Presidente da Assembleia da República, o Dr. Ferro Rodrigues, que desde o princípio esteve completamente disponível e nos apoiou na realização desta Assembleia, desta sessão anual da Assembleia Parlamentar. Foi muito importante para nós, foi muito estimulante. Há anos e anos que essa possibilidade se punha, mas nunca se concretizou e, portanto, ela está para se concretizar. E aqui, além deste meu agradecimento ao Presidente do Parlamento, também um agradecimento já nesta circunstância às funcionárias e aos funcionários do Parlamento que têm sido incansáveis nesta realização e neste planeamento da organização desta sessão anual. Depois dizer-vos que nós somos anfitriões desta sessão, que é uma sessão muito especial, porque desde logo é um desafio para todos realizá-la com cerca de 200 deputados dos vários países membros da NATO. Não estão todos e há muitas pessoas que não podem participar, obviamente por causa das restrições que foram impostas e obviamente são necessárias devido à pandemia, e tal como foi sugerido pela Direção-Geral da Saúde, cujas normas temos bem presentes na realização deste nosso evento. E, portanto, haverá, assim, pessoas que estão nos vários momentos, pessoalmente, e haverá pessoas que estão online também nesta realização. Eu quero frisar, depois se quiserem fazer alguma pergunta em detalhe, farão, com certeza, para a enorme qualidade do programa que foi organizado e que foi estruturado, sobretudo a partir da direção da Assembleia Parlamentar, mas também com a nossa colaboração. Há pessoas que foram escolhidas pela direção da Assembleia Parlamentar da NATO e há pessoas que foram propostas por nós e muito bem acolhidas. Nós ficamos, obviamente, encantados com este diálogo que tem sido estabelecido, tem sido muito positivo e muito construtivo de parte a parte. Depois vai haver, para lá da qualidade dos conteúdos sobre matérias muito candentes que se espelham nos relatórios apresentados pelos vários deputados dos vários países, haverá também vários tipos de debates sobre matérias muito candentes, muito do dia-a-dia, que nos tocam muito, que não têm apenas a ver com a pandemia, têm a ver, obviamente, com velhas questões que a NATO tem desde há muitos anos, novas questões, questões de grande atualidade e, obviamente, questões que resultam da pandemia. O mundo não será seguramente igual depois da pandemia abrandar, não será, e também não será no domínio da defesa, no domínio da segurança, no domínio da NATO. Mas para lá disso ficamos também muito satisfeitos e agradecemos muito à direção e ao Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, porque vai haver a atribuição de um prémio, pela primeira vez, o prémio é Women, Peace and Security Award, que vai ser entregue pela primeira vez, e vai ser logo em Portugal, e vai ser logo nesta sessão, e vai ser logo a uma grande mulher, que é a senhora Speaker Nancy Pelosi. E, portanto, nós ficamos particularmente honrados, porque este prémio é atribuído a esta grande mulher, no nosso país, no decorrer desta sessão, e, se tudo se confirmar, ela também estará presente. Bom, falarmos sobre os momentos que, os desafios que a NATO atravessa hoje, é talvez um papel que compete a outros, de qualquer maneira, como digo e repito, há aqui novos desafios, com certeza, há questões antigas que vêm e se desenvolvem há vários anos, persistência, portanto, de vários e diversos e velhos problemas, mas que, obviamente, durante estes dias hão de ser debatidos com imensa qualidade, suponho eu, desde logo, como dizia, pelos participantes e pelos oradores, pelos intervenientes e também, obviamente, pelos senhores e senhores deputados que participarão. E, portanto, isso, obviamente, ficará para os próximos dias, mas, obviamente, se quiserem fazer alguma pergunta específica, não deixaremos de responder. E, portanto, sendo assim, eu agradeço mais uma vez, muito penhorado, o estarem aqui presentes, o darem cobertura noticiosa a este evento que é singular para o nosso país. Pensamos que vai ser um evento de sucesso. Desde logo, o tempo que encomendámos ao São Pedro, o São Pedro não se fez rogado e deu-nos um tempo extraordinário, quase um tempo equatorial, com excelente sol, muita luz, a luz de Lisboa, que nos encanta a todos e seguramente encantará também os mais de 300 participantes, porque além dos deputados, há depois todo o conjunto de assessores, e secretariado, etc., etc., o mais de 300 pessoas que estarão presentes neste nosso evento. Muito obrigado mais uma vez. Carrie?
Well, first of all, let me thank my friend Adao Silva and his very generous hospitality and that of his colleagues in the Parliament and, of course, the Portuguese government. Let me also say he just stole my line. I usually take credit for the weather. It is a beautiful thing to be able to meet again in person after this terrific, horrible pandemic, and for it to be in Portugal. So we're honored and grateful that Portugal stepped forward and was willing to work. And of course, I salute the Portuguese people for having, I think, the highest vaccination rate in the world, which we know then makes everything safer. And we also admire the fact that, you know, the Portuguese people are still taking very seriously the mask and social distancing, which we also appreciate. That's something we're trying to do in my home country. And Portugal is a good model for all of us back in the United States. I also want to thank Portugal and the Portuguese people for historically being a cornerstone of the Transatlantic Alliance. Portugal is one of the founding members of the North Atlantic Treaty Alliance. It understood early on that at the beginning of the Cold War, there were real threats, and those threats had to be met. And they were best met collectively. And of course, over those many years, Portugal has been a staunch ally and friend and participant in the Baltic, in the Mediterranean, in the Atlantic, in Afghanistan, in Kosovo. Today, you're tailored presence in Romania and in NATO's maritime security operations, and of course, contributing to the global coalition against Daesh And financing the, helping to finance the NATO Trust Fund for the Joint Training and Evaluation Center in Georgia. NATO, Portugal is a just a critical partner for NATO. And we're partially one of the reasons we're glad to be here is to say that loud and clear. Your friends, your allies appreciate the criticality of Portugal historically and today. From our point of view, the North Atlantic Treaty Alliance is going through a revision of its strategic concept. And we believe that's critical because the old strategic concept still refers to Russia as a partner, which it most certainly is not, and doesn't even mention China. And, you know, clearly, a revised strategic concept has to take cognizance of revised reality. And things like cyber threats, you know, disinformation campaigns, the undermining of democratic elections, forces inimical to democratic institutions within our own countries as well as externally. And so making sure the strategic concept addresses that is just critically important. But also in the NATO Parliamentary Assembly, as you know, Adele, we want to say, look, NATO stands for two things. We are a collective security alliance, committed to our collective security. But on the other hand, we are also an alliance coming together around common shared democratic values. Because if we're not equal in our commitments, then we're just another military alliance that apparently doesn't like certain people or countries. And of course, that's not who we are. And so strengthening those commitments through the creation of architecture dedicated to the promotion of democratic institutions and democratic values is something we believe is very important and needs to be part of NATO's own reassessment and updating of its strategic concept. So in our deliberations, we're very much looking forward to collaborating with you on those twin goals. And in having a renewed experience in person after 20 months of a terrible pandemic. Thank you so much for having us here today.
Is this working?
Green, when the light comes on. Here, here's mine.
Okay, let me just add really a few short words about the context for this session and echo the President's words about how happy we are to be meeting in person again and be meeting in Portugal. This annual session comes at the end of the Assembly's yearly cycle of activities, so the Assembly has been considering 15 reports over 2021, and this is the end of when, you know, we examine this report and the committees and the Assembly will adopt those reports. We also have 7 resolutions that the Assembly will be discussing. That is a consolidated opinion of Assembly members on really the key priorities on NATO's agenda. The Assembly is institutionally separate from NATO. It's a separate body, but those resolutions are being sent to the NATO Secretary General and NATO governments, and the NATO Secretary General replies in writing to each of these resolutions. So really, it is the opinion of allied legislators on the key priorities on NATO's agenda that we will be adopting here in Lisbon over the course of the next 3 days. As Adão Silva just mentioned, we have a really terrific lineup of speakers for this session and large attendance with 190 members of parliament present here in Lisbon, another 70 roughly joining online. So overall, indeed, 300 participants here from 36 delegations. So the 30 member delegations of NATO and then a range of also partner delegations and the European Parliament being represented here as well. So I'd be happy to elaborate on any details that you would like, but I just wanted to sort of frame our discussions here. And indeed a very large US delegation coming with the President.
Yeah, we should add to that, thank you, Alexander, that the Speaker of the House of Representatives, the first woman speaker in the history of the United States, Nancy Pelosi, will be here, as Adao said, to speak to us and to receive the first Women in Peace and Security Award created by the NATO Parliamentary Assembly and first awarded here in Lisbon. And we are also joined, the U.S. delegation is also joined by the Chairman of the House Foreign Affairs Committee. So it's a very high-level delegation and one of the largest we've had to any meeting in many, many years. So it tells you how popular Lisbon is back home in the United States.
Se há algumas perguntas, estaremos disponíveis para responder, se formos capazes, já se vê.
So, yes, the award to Speaker Pelosi will be made on Monday at the plenary session, and she will be making remarks at that time.
Alguma pergunta mais?
No problem.
Micro. Ok. Obrigada.
No problem.
Ok. O que eu queria perguntar era se Portugal inscreveu, é a primeira vez que vai receber esta Assembleia Plenária da NATO, e se propôs algum tema em particular para ser discutido. Falou aqui dos temas que vão estar em análise, que são muito relevantes para a atualidade. Se Portugal, enquanto membro da NATO, propôs algum desses temas, é a minha pergunta.
Não, os temas, nós propusemos, obviamente, alguns oradores, articulámos com a direção da Assembleia Parlamentar da NATO, não vou, obviamente, falar-lhe sobre esse tipo de detalhes, creio que não é importante, mas eu quero já agora sublinhar, por exemplo, que participará, e foi aliás com muito agrado que recebemos a concordância da parte da direção da Assembleia Parlamentar da NATO, por exemplo, duas personalidades que me parecem importantes, o vice-almirante Gouveia Melo, para irmos de encontro ao que disse o meu colega Gerald Connolly, que foi de facto o homem que teve aqui uma participação e uma liderança extraordinária no que tem a ver com a vacinação em Portugal, como já perceberam, nos está a dar grande relevância a nível mundial mesmo, e faz de nós um exemplo. Pois bem, nós propusemos que ele participasse, ele participará, intervindo sobre um tema que ele próprio escolheu, e está. Depois também temos, por exemplo, a participação do ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, Dr. Durão Barroso, que aí já não foi ele a escolher o tema, de alguma maneira ajustou um pouco o tema e com certeza ajustará, mas de alguma maneira foi-lhe proposto o tema para ele intervir e, portanto, falo-á com certeza. Portanto, estou apenas a dar-lhe nota de que houve uma interação muito grande entre a nossa delegação parlamentar, o nosso Parlamento, e a direção da NATO, e, portanto, quer na questão dos conteúdos, quer na questão dos oradores, e eu acho que o nosso país também enriqueceu o painel, quer de conteúdos, quer de oradores, que se apresentará no dia 9 e no dia 10. Já agora também acrescentar-lhe que estão previstas as participações das mais altas instâncias do nosso país no dia 11, porque está prevista a participação do senhor Primeiro-Ministro, do Sr. Presidente da Assembleia da República, que, em boa verdade, é o anfitrião último desta Assembleia Parlamentar realizada em Portugal, do Sr. Presidente da República, e para lá disso, obviamente, aqui a responsabilidade é muito da direção da Assembleia Parlamentar da NATO, o Sr. Secretário-Geral da NATO, que curiosamente dizem que em regra não vai duas vezes ao mesmo país. A Portugal já veio aqui há uns meses atrás a convite do Sr. Presidente da República, mas ele acedeu e estará uma segunda vez no nosso país, e não é para proferir apenas uma intervenção e sair, é mesmo para uma intervenção e responder a perguntas. Portanto, também estará presente, na impossibilidade de estar o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, estará presente o Subsecretário-Geral, não sei como é que estas coisas se dizem em português, mas o Subsecretário-Geral das Nações Unidas, a pedido dele, e portanto, digamos que nós damos aqui um grande enriquecimento, quer como lhe dizia, dos conteúdos e dos oradores.
Could I just add to that? I agree with everything Adele said. I would also say, when a country hosts this meeting, every committee meeting, every plenary session is infused with that country's leadership and perspective, right? So, in a sense, Portugal gets to help guide our conversations and debates as the host in I think a very creative and productive way. And so the Portuguese point of view or contribution to be made, as Adele said, I think is well set up by virtue of the fact that it's hosting the meeting.
Bom. Parece então que não há mais questões. Agradecemos mais uma vez a vossa participação. Para nós, repito, é uma honra receber este evento. É uma honra ter o nosso Presidente da Assembleia Parlamentar connosco, a nossa Secretária-Geral também connosco. E esperamos, obviamente, que nos próximos dias nos possam acompanhar. E qualquer dúvida que haja, qualquer necessidade de informação, não hesitem, nós temos uma excelente equipa de funcionários parlamentares, a doutora Rita está aqui, sublinha a sua presença, disponíveis para vos dar o apoio necessário, sendo certo que se torna um bocadinho às vezes difícil, porque o trabalho vai ser realizado no Hotel Epic, mas também na Assembleia da República, e portanto logo verão dentro do programa o que é que vos interessa do ponto de vista mediático. E, portanto, sendo assim, eu despeço-me de vós todos, em nome da direção da Assembleia Parlamentar. Muito obrigado e a continuação de um bom dia. E, então, até amanhã. Muito obrigado.